Universo.
Está dada a largada pela busca de planetas parecidos com a Terra, orbitando estrelas parecidas com o nosso Sol.
E o Brasil está no páreo, sim. Uma técnica descoberta por dois astrônomos brasileiros vai facilitar a identificação de exoplanetas, bem parecidos com a Terra.
Lembrando que os exoplanetas são aqueles que orbitam outras estrelas fora do nosso sistema solar.
É, e vale lembrar que tudo isso é fruto de uma parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Mas vamos lá, gente, que técnica é essa?
Marco Chagas, são as microlentes gravitacionais, que vão direto ao ponto e buscam exatamente aqueles planetas parecidos com a Terra, tanto em relação às características, como também à localização, ou seja, aqueles planetas posicionados em zonas habitáveis. A pesquisa sobre as microlentes gravitacionais está publicada na centenária revista científica The Astronomical Journal.
Gente, olha que legal! Os astrônomos José Dias do Nascimento e Leandro Almeida deram uma entrevista exclusiva aqui pra gente, ó, do programa Universo. Professor José Dias, conta aí um pouco pra gente sobre esta iniciativa, pode ser?
O que acontece é que o método em questão, ele vai dar muito mais respostas sobre a quantidade de planetas que existem nessa configuração. A microlente, ele é um efeito efêmero do ponto de vista de só acontecer uma vez. Ele acontece, você caracteriza o seu planeta, você faz tudo, depois as duas estrelas continuam as suas órbitas e você não tem mais acesso, não é fácil, a esse sistema. Não é? Então, essa é uma desvantagem, por outro lado, do método da microlente. Você não tem como ficar acompanhando aquele sistema ali para fazer a atmosfera, para procurar pelas moléculas, para procurar por água, por vida, né? Ele contribui de outra forma. Ele contribui dizendo quão comum é o nosso, por exemplo, o nosso sistema solar. Coisa que as outras técnicas não têm como responder. Quer dizer, hoje, na verdade, uma parte da física está preocupada com isso. Quão comum é estrelas como a nossa formando terras, né? Planetas rochosos. E, por incrível que pareça, os planetas revelados por microlentes são muito diferentes dos planetas formados por outras técnicas. Aí a pergunta é, será que a lupa que está procurando os outros planetas, ela não tem um viés para achar mais fácil um tipo de sistema? Então é esse o paradigma atual dessa área, é entender sobre a formação e quão comum é a formação de um sistema como o nosso, e isso com um olhar que depende da técnica, porque se a sua técnica é mais fácil para planetas muito grandes próximos às estrelas, a ciência não tem como evoluir, porque você tem aí um viés, você tem um bias. Então isso é a força desse método.
Este novo método será aplicado aos dados do satélite WFIRST da NASA, que deve ser lançado entre 2025 e 2030. Mas, até então, milhares de exoplanetas já foram localizados na nossa Via Láctea e até fora da galáxia. Uma das técnicas mais comuns é a do eclipse.
Então, gente, vamos entender a diferença agora entre eclipse e microlentes gravitacionais?
Vamos sim. Quem explica é o astrônomo doutorando em física, Leandro Almeida.
O método do eclipse do trânsito planetário, ele depende do bloqueio da luz da estrela. Então, a gente está observando uma estrela, o planeta passa na frente da estrela, uma parcela da luz ela é bloqueada, a gente tem uma diminuição no brilho da estrela. Então, você está vendo a estrela, ela fica um pouquinho menos brilhosa e depois volta. No caso de microlentes gravitacionais, acontece quase que o oposto. A estrela está lá brilhosa, passa uma outra estrela na frente e o brilho dela aumenta e diminui de novo. Essa é a principal diferença em sentido de detecção. Então, ela fica mais brilhante e depois ela volta ao brilho dela normal. E uma diferença mais específica, além dessa, é que no método do trânsito, uma vez que você tenha detectado o planeta, ele passou na frente da estrela, e você sabe o período, você consegue de novo ver esse evento acontecendo. No caso de microlentes gravitacionais, só acontece uma vez. Você viu acontecendo o evento de microlentes gravitacionais, ele subiu e o brilho desceu. Pronto, você não vai ter outra oportunidade de ver isso acontecendo, porque a probabilidade disso acontecer é muito mínima. O bom com o método de microlentes gravitacionais é que ele é sensível a descobrir planetas muito longe de suas estrelas. Eles não precisam estar lá bem próximos das estrelas. Então, eles podem estar ali, além, naquela zona que o professor acabou de falar, que é a zona habitável. Os outros métodos, eles são sensíveis em encontrar planetas muito próximos, que raramente vão estar dentro da zona habitável.
E segundo os pesquisadores, a localização do planeta dentro de uma zona habitável é essencial para outras buscas, como sobre a atmosfera, por exemplo.
Mas quais respostas microlentes gravitacionais vão nos trazer?
O que acontece é que o método em questão, ele vai dar muito mais respostas sobre a quantidade de planetas que existem nessa configuração. A microlente, ele é um efeito efêmero do ponto de vista de só acontecer uma vez. Ele acontece, você caracteriza o seu planeta, você faz tudo, depois as duas estrelas continuam as suas órbitas e você não tem mais acesso mais fácil a esse sistema. Não é? Então, essa é uma desvantagem, por outro lado, do método da microlente. Você não tem como ficar acompanhando aquele sistema ali para fazer a atmosfera, para procurar pelas moléculas, para procurar por água, por vida, né? Ele contribui de outra forma. Ele contribui dizendo quão comum é o nosso, por exemplo, o nosso sistema solar, coisa que as outras técnicas não têm como responder. Quer dizer, hoje, na verdade, uma parte da física está preocupada com isso. Quão comum é estrelas como a nossa formando terras, né? Planetas rochosos. E, por incrível que pareça, os planetas revelados por microlentes são muito diferentes dos planetas formados por outras técnicas. Aí a pergunta é, será que a lupa que está procurando os outros planetas, ela não tem um viés para achar mais fácil um tipo de sistema? Então é esse o paradigma atual dessa área, é entender sobre a formação e quão comum é a formação de um sistema como o nosso, e isso com um olhar que depende da técnica, porque se a sua técnica é mais fácil para planetas muito grandes próximos às estrelas, a ciência não tem como evoluir. Você tem aí um viés, você tem um bias.
A participação dos brasileiros neste nível de buscas pelo universo leva junto o nome do Brasil. Por isso, nas palavras do professor José Dias, a importância de investimento na ciência e nas pesquisas feitas nas universidades.
É como se tivesse uma corrida internacional, as pessoas estão correndo, e no Brasil é como se a gente nem soubesse que existe essa corrida. O nosso desenvolvimento científico, que nunca foi excelente, tiveram momentos de alta e momentos de baixa, né? Ao longo desses últimos 20, digamos, 30 anos, né? Eu vejo que nós temos essas ondas de desenvolvimento e depois um retrocesso enorme. Isso é nocivo. Isso é nocivo porque a ciência, ela só funciona com a continuidade de investimentos de formação. O motor do desenvolvimento científico-tecnológico é a universidade, né? É exatamente lá que você forma o conhecimento fundamental, onde você tem a patente, onde você tem o artigo. E isso gera o produto tecnológico, muitas vezes. Então, às vezes, uma linha científica como exoplanetas gera um desenvolvimento tecnológico em torno disso, que gera também a riqueza do país. Quando você olha para Harvard ou para o MIT, a questão da inovação é exatamente essa. Obviamente, o que nos resta é manter a esperança, né, e lutar para que essas coisas elas mudem rapidamente, porque a rota que nós estamos seguindo vai na contramão do que os países que estão fazendo exatamente desenvolvimento tecnológico, científico, e transformando isso em riqueza, não somente a riqueza no sentido mais duro da palavra, mas na riqueza humana, né? Na riqueza cultural que a ciência estabelece, né? Nós estamos exatamente na direção contrária.
O universo fica por aqui.
Apresentação de Adrielen Alves
e Marcos Chagas.
Sonoplastia de Messias Melo.
universo.